relação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada. Os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, reforçou o alerta.
Isto aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral.
Com a decisão, fica mantido o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no próximo dia 15. A agremiação adotou o samba enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil, que narra a trajetória de vida e a carreira política do presidente. Será o primeiro desfile da noite, a partir das 22 horas, na faixa mais nobre da programação televisiva. A Acadêmicos de Niterói deve receber do governo federal R$1 milhão por meio da Embratur. Outros R$4 milhões foram repassados pela Prefeitura de Niterói, aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger suas contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania.
O carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
Agora, 7 em ponto, eu vou ficando por aqui na primeira edição do Jornal da Manhã, porque Evandro Cini e Beatriz Frender já estão por aqui. Para a
Tamo junto
edição.
No carnaval?
Tamo junto. Vamos sambar aqui no estúdio da Jovem Pan. É isso?
2, 3, sambando.
É, eu só sei assim, tá? Bom trabalho para vocês.
Também, exato. Não sei sambar, não.
Boa.
Até amanhã.
Até.
Sete horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Muito bom dia para você que está chegando agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. E para você também que está desde as 5 da manhã com muita informação na Jovem Pan News. Nesta sexta-feira 13, Evandro Cini.
Sexta-feira 13, mais dia de festa pré-carnaval. Bom dia para você que nos acompanha. Que bom ter vocês por aqui para a gente trazer informação, opinião, crítica, análise. Te preparar para uma sexta-feira que está quase começando e te entregar um fim de semana com bastante informação.
Inclusive com informação sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que negou pedidos do Partido Novo e também de Kim Kataguiri e mantém o desfile da Escola de Samba do Rio com um enredo em homenagem ao presidente Lula.
Alertas de desmatamento caem 35% na Amazônia Legal nos últimos 6 meses, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Temos também informação ao vivo, os destaques da Europa com o repórter Luca Bassani. Qual é a principal informação por aí nesta sexta-feira, Luca?
Pois é, Bia, o embaixador do Irã no Brasil, ele disse que as manifestações que aconteceram no Irã eram legítimas, mas que havia jornada por israelenses e norte-americanos infiltrados no território iraniano.
Do Rio de Janeiro, destaque vem com o nosso Rodrigo Viga. O que você conta hoje, meu amigo? Quais são as manobras políticas por aí?
E aqui não falta, Cine. O presidente licenciado, afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, agora vai ter que prestar contas com o Ministério Público Federal. O motivo, vazamento daquela operação que resultou na prisão do ex-deputado T.H. Joias. Por conta desse vazamento, teve até preso no ano passado. A confusão continua. Made in Rio, Cine.
Em São Paulo, Danúbia Braga, com informações de uma pesquisa de opinião popular sobre a isenção do imposto de renda, Danúbia.
Exatamente, a pesquisa Genial Quest mostrou que 67% dos brasileiros disseram não ter sentido efeito na nova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
E de Brasília, o destaque vem com o nosso Igor Damasceno. Conta aí, meu amigo.
Mais um capítulo da novela Banco Master. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido como o relator desse inquérito no STF, no lugar de Dias Toffoli. Enquanto isso, presidente Lula e procurador-geral da República se reúnem para debater as polêmicas envolvendo Daniel Vorcaro e o ministro da Suprema Corte.
E o nosso sextou também vem acompanhado com os destaques da previsão do tempo. Paula Nobre, bom dia. O que esperar para hoje e para o fim de semana?
A gente vai trazer a previsão para o final de semana, para esse carnaval daqui a pouco, mas tem frente fria se aproximando da região sul do Brasil. Santa Catarina e Paraná em alerta de chuva forte hoje.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani. Qual é o destaque do sextou?
Bom dia, Evandro. Destaque a inflação nos Estados Unidos. Tem a divulgação do CPI. Pode trazer impactos na bolsa e no dólar por aqui.
Prepara o seu cafezinho, seu pãozinho na chapa, porque o nosso Jornal da Manhã está só começando.
Nós abrimos essa segunda edição do Jornal da Manhã falando sobre os últimos acontecimentos envolvendo Dias Toffoli na relatoria do caso do Banco Master. O presidente Lula se reuniu com o procurador-geral da República, Paulo Gonê. Igor Damasceno tem mais detalhes a respeito de toda a situação. Ontem você já trouxe a nota, a repercussão diante da denúncia que foi feita pela Polícia Federal. Igor Damasceno, o ministro que saiu da relatoria, já foi substituído e agora esse rescaldo político em torno do tema também. Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, Beatriz. Bom dia a você, ao Evandro. Bom dia a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Pois é, houve um encontro ontem entre o presidente Lula e o Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, no Palácio do Planalto, para falar a respeito de polêmicas envolvendo instituições financeiras. Traduzindo, para falar a respeito dessa situação do Banco Master e toda essa polêmica que rodeia este assunto. Agora, o que chamou a atenção é que foi uma reunião fora da agenda oficial. Diariamente, nós jornalistas recebemos da assessoria do presidente Lula a agenda dele para o dia seguinte. A agenda sempre é divulgada à noite e não constava na agenda oficial esse encontro com Paulo Goné Branco. Mas o fato é que essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto e os dois, eles já tinham marcado de conversar antes para falar a respeito da volta do judiciário depois do recesso forense. Anualmente, o presidente Lula se encontra com integrantes do Poder Judiciário logo ao fim do recesso para tratar dos assuntos mais polêmicos. E neste ano, o assunto que tramita ali no Poder Judiciário, não poderia ser outro, é exatamente o Banco Master. As duas autoridades, então, debateram em torno dos desdobramentos em torno desse assunto, porque, gente, a conversa de bastidor aqui em Brasília é que tem muito político que está calado justamente para não se envolver nesse assunto, justamente por causa dessa proximidade que o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, tem com a classe política. Então, presidente Lula e Paulo Goné falaram a respeito das recentes decisões do ministro Dias Toffoli em pegar as provas para si, limitar a quantidade de pessoas que teriam acesso às provas cumpridas, colhidas pela Polícia Federal durante os mandados de busca e apreensão, e como que isso tem respingado na classe, como que isso tem desgastado a imagem do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o principal assunto sobre a mesa, justamente para que ambos possam chegar a um denominador comum em torno deste assunto. Horas depois, o ministro Dias Toffoli e os demais ministros da corte se reuniram. Foi uma reunião de emergência para tratar a respeito do pedido de suspeição da Polícia Federal. Quando a gente fala de suspeição, não é simplesmente afastar Dias Toffoli da relatoria, mas que ele também não participe do julgamento e ainda seja declarado suspeito. Os ministros entenderam que a suspeição não era o caso naquele momento, mas Dias Toffoli entendeu que precisaria ser afastado da relatoria do caso para proteger a imagem do Supremo Tribunal Federal, que já está bastante desgastada. Por meio de um novo sorteio, o ministro André Mendonça foi escolhido como novo relator do caso. Voltamos ao estúdio.
Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer as camadas dessa história envolvendo o Banco Master e o ministro Dias Toffoli e analisar com Eu quero contar já no comecinho também aqui que uma pesquisa da Genial Quest divulgada durante a noite mostra que 67% dos brasileiros dizem que não foram beneficiados pela nova isenção do imposto de renda. Vamos entender essa percepção com a nossa Danúbia Braga. Bom dia, bem-vinda.
Oi, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a gente traz os detalhes então dessa pesquisa, uma vez em que foi perguntado ali para os entrevistados qual era a percepção em relação a essa isenção, essa nova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente separou inclusive uma arte para a gente acompanhar junto, mostrando então que 67% dos entrevistados disseram ali que não foram beneficiados então com essa isenção. Além disso, a gente também tem 30% que disseram ali que foram sim beneficiados. 3% não souberam responder ou não responderam a essa pesquisa. Uma outra pergunta foi feita, a gente também tem uma arte. Isenção do imposto de renda vai te beneficiar de alguma forma? 61% disseram que sim, 35% que não. Não souberam responder ou não responderam a essa pesquisa. 4%. Além disso, 50% disseram ali que não sentiram a diferença neste momento. Esse levantamento ele foi encomendado, em torno de 2.004 pessoas responderam a partir de 16 anos, entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. A gente reforça, né? A isenção do imposto de renda ficou decidida no ano passado, passou a valer a partir agora de 2026 para quem ganha até R$5.000. E um desconto progressivo progressivo para quem ganha até R$ 7.350. Perdão. Então, na visão da maioria desses entrevistados, essas 2.004 pessoas, disseram ali 67% que não sentiram diferença, então, com essa isenção do imposto de renda, que não foram bem. Volto com vocês.
E Rodrigo Bacelar, afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi agora convocado pelo Ministério Público para prestar depoimento em uma investigação sobre um suposto vazamento de informações relacionadas a TH Joias. Rodrigo Viga está acompanhando esse caso e chega ao vivo com os desdobramentos. Bom dia, Rodrigo Viga, e a gente já começa daquele jeito com o Rio de Janeiro, tanto na segurança quanto na política, não sendo para amadores mesmo. Boa sexta-feira.
Tudo bem, Bia? Made in Rio, né? Padrão Rio de Janeiro. Depois do carnaval, não tem uma data ainda precisa definida, Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado, inclusive por determinação do ministro Alexandre Moraes, já que estamos falando aí de Supremo Tribunal Federal, vai prestar contas de depoimento ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro sobre esse suposto vazamento de informações sobre uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão do agora ex-deputado estadual TH Joias. Pois bem, vocês lembram, a gente trouxe todas essas informações aqui na programação da Jovem Pan à época. Bacelar, segundo as investigações, teria entrado em contato na véspera da operação da PF com o TH Joias, pedindo para que ele destruísse provas, documentos, elementos que pudessem incriminá-lo ou incriminar terceiros. Foi depois intimado para um bate-papo com o superintendente da Polícia Federal na sede da PF e ali naquele ato, naquele momento, foi decretada, anunciada a prisão de Rodrigo Bacelar, que foi para uma visita no carro dele, foram encontrados também alguns R$ 1.000. Enfim, de lá para cá, Rodrigo Bacelar esteve preso por aproximadamente uma semana, foi afastado de suas funções, segue de licença na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele tem que definir o seu destino político na Alerj também depois do carnaval, se renuncia ou não, porque o Parlamento Fluminense está sendo comandado interinamente por Guilherme de Laroli. É só uma pincelada de tudo que está envolvendo a política e também essas investigações da Polícia Federal. O fato que a MPF, Bia, Cine, ouvinte, espectadores internos da Jovem Pan, quer saber se esse vazamento contou com a ajuda, com a colaboração de algum agente público federal, um policial federal, ao Poder Judiciário. Há indícios de que o Poder Judiciário teria um desembargador que teria colaborado com essas informações. Enfim, esse é o objetivo do MPF. O fato é que a vida de Rodrigo Bacelar, que até bem pouco tempo era o potencial candidato a ser sucessor de Cláudio Castro, complicou bastante, ficou bastante confuso e agora ele não sabe nem o que fazer com a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que por enquanto ele está afastado e se encontra licenciado, viu, Bia?
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações, mas vamos aproveitar que você está aqui conosco para falar também de uma outra notícia que está sendo até positiva entre os cariocas, entre os brasileiros, muita gente comemorando a confirmação do show da Shakira no Rio de Janeiro, a cantora colombiana que deve se apresentar, portanto, e fez um vídeo falando sobre esse anúncio, repercutiu muito nas redes sociais, a gente traz por aqui também. Você gostou desse anúncio, Rodrigo Viga? Vai lá no show da Shakira também?
Estou aqui, pero sé que no vendrás, viu? Como diz a música, viu, Bia? Mas o Cine com certeza estará presente com a sua indumentária no show que vai acontecer no dia 2 de maio nas areias da praia de Copacabana. Não vou dizer que eu não gosto, mas também não... A não ser que seja por dever de ofício. Eu estou falando com a Larissa, com a Bia, com o Ari.
Brasil, eu vou estar
também com
você.
A turma toda para saber se terei que cobrir. Caso contrário... Acho que vou assistir à distância. Mas ela fez a primeira publicação após a confirmação de que será a grande atração do Todo Mundo no Rio, Celebration May, no dia 2 de maio em Copacabana. Ela misturou lá um portunhol com inglês, mas o mais importante da frase, das palavras, as primeiras palavras de Shakira, que vai se apresentar em Copacabana em 2 de maio, foi dizer que vai fazer o maior concerto, ou seja, o maior som, maior show de toda a sua vida e que está sonhando com esse momento. Vamos... A colombiana Shakira, aqui na Jovem Pan, convocando todo mundo, inclusive o nosso querido Evandro Cine.
Brasil, eu vou estar com vocês em breve, em maio, no concerto mais sonhado da minha vida. Meu Deus, nós vamos curtir muito. Eu tenho tanta saudade de vocês, mas em breve estarei no Rio, na praia de Copacabana. Copacabana! Muito, muito obrigada. Um beijo muito grande. E eu te amo, Brasil. Te amo.
Ah, muito obrigado, Shakira. Ela vai experimentar um pouquinho da nossa Gotham City, que é Copacabana, onde tudo acontece. Minha cara Bia, estou aqui enlouquecendo-me, como diz a música.
Ô, Rodrigo Viga, qual que vai ser a indumentária que você mencionou aí que eu irei?
É, você tá escolhendo, tá escolhendo, já escolheu do carnaval, que vai ser aquela de pudim. Tem gente que fala que você vai sair de abelha, mas abelha eu não vou nem falar, porque também é desnudo com ferrão em algum lugar. Enfim, eu não sei como é que você vem.
Só piora. Valeu, vai, Rodrigo Viga.
Vai embora, você não está autorizado a voltar mais nesse jornal. Valeu, Rodrigo Viga. Olha, a Justiça de São Paulo suspendeu as regras das escolas cívico-militares no estado. Vamos então com David de Tarso. David, que novela.
Pois é, e vem de um longo período, né? As escolas cívico-militares eram para ter sido implementadas em junho do ano passado, aí teve todo esse entrevero, justiça entrando no circuito, e mais uma vez então, depois da provocação feita numa ação conjunta entre a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Justiça se manifestou estabelecendo que os monitores militares não podem dar aulas. Até a juíza Paula Narimato Almeida disse que tem algumas questões que ferem federal, como por exemplo, faltou consulta pública para estabelecer esses critérios, também não pode limitar o corte padronizado de cabelo dos alunos, porque essa era uma diretriz também da escola cívico-militar, então estão proibidas principalmente essas duas questões nas escolas cívico-militares de todo o estado de São Paulo, nessas 100 unidades, não só aqui na capital paulista, região metropolitana, litoral e interior. Então todo o estado que conta agora com esse ensino diferenciado vai ter que seguir essa diretriz, porque tudo se propagou, né? Tudo veio à tona depois que foi visto ali um vídeo onde monitores militares escreveram algumas palavras na lousa com erros de português e isso viralizou e a justiça então agora se manifestando. Outra questão também citada pela justiça é de que eles têm que fazer um aprimoramento em relação à educação para que as escolas cívico-militares possam continuar funcionando. Por meio de nota, a Secretaria de Educação se manifestou, disse que ainda não foi notificada oficialmente sobre essa decisão. A Procuradoria-Geral do Estado vai analisar a adoção das medidas cabíveis, mas reforçou também que a liminar não suspende a lei que instituiu a adoção da escola cívico-militar no estado de São Paulo, nem impede continuidade das atividades, né, previstas na legislação que foi estabelecida por lei. O modelo segue um funcionamento com a manutenção de atribuições legalmente estabelecidas aos monitores militares, como o apoio à segurança escolar, promoção à cultura de paz e desenvolvimento de atividades extracurriculares de natureza cívico-militar. Mas esses dois critérios, então, estão proibidos pela justiça. Monitor militar dar aulas e também a padronização do corte de cabelo, até mesmo a juíza cita na ação que se trata, até utilizando uma lei que trata sobre discriminação, né, racial, que tem que seguir a liberdade de expressão e o cabelo é uma liberdade que todos os alunos têm acesso e direito. Seguimos acompanhando e trazendo todas as informações aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Sem dúvidas, valeu, David de Tarso. Agora a gente chega também com os detalhes da previsão do tempo. Afinal de contas, é sexta-feira, o dia mais importante da semana. Sexta-feira 13 só no calendário, sim, porque no clima, nas condições do tempo, teremos um dia bonito, né, Paulo Nobre?
Principalmente aqui no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. A temperatura vai subir bastante, o sol vai aparecer muito aqui na capital paulista, aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, na maior parte aqui da região. Só na região sul, e olha que dia bonito aí na imagem, pra gente acompanhar juntas.
A Avenida Paulista, com aquele sol desde cedo, poucas nuvens, essa nuvem mais fininha que inclusive indica a presença aí, a possibilidade do tempo mais firme, né?
Isso, exatamente. O dia vai ser bem aberto hoje aqui em São Paulo, o sol vai aparecer bastante, a temperatura sobe bem também, fica acima da casa dos 30 graus por aqui e assim como eu disse, na maior parte da região sudeste do Brasil, na centro-oeste também. Bom dia você que nos acompanha. O nosso grande alerta de chuva hoje, nessa sexta-feira 13, vai ser na região sul do Brasil por causa do avanço de uma nova frente fria. Então ontem a gente observava que a chuva chegava mais ao sul do Rio Grande do Sul, agora ela bate mais ao norte gaúcho, ela subiu. Norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná com volumes expressivos de chuva para hoje. E Santa Catarina, boa parte do Vale do Itajaí, região de Joinville, região de Blumenau também, a própria capital Florianópolis, com alerta, volumes expressivos de chuva. É chuva volumosa para hoje, tá? A meteorologia está prevendo pelo menos 100 milímetros de chuva nessas áreas por dia. Tendência de chuva mais forte também ainda na região norte e nordeste do Brasil. A gente ainda tem o Acre, o Amazonas e o Pará na rota dos temporais. E no nordeste, atenção ao Maranhão. São Luís hoje, altos volumes de chuva também. E outras áreas da faixa leste do nordeste nessa condição. O que a gente consegue observar no nosso mapa, Bia, é que diminuiu muito os temporais na região sudeste do Brasil. Então, Paulo, se chover, é aquela chuva bem típica de verão, que a gente fala todo dia, que acontece durante a tarde, depois de um dia quente, mas sem aquela chuva contínua de manhã, de tarde, de noite, que não cessa. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, sem nenhum alerta de chuva mais forte para hoje, assim como também o Distrito Federal. Nosso mapa de chuva mostra outras áreas do Brasil. Goiás pode ter chuva hoje, mas em pancadas isoladas. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ainda na rota dos temporais também, mas o nosso grande alerta de chuva fica concentrado na região sul, com Santa Catarina e o Paraná, com chuva muito volumosa para hoje e alerta, inclusive, do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. São Paulo, pouca chuva e o sol vai aparecer mais, vai brilhar mais hoje aqui na capital paulista no final de semana também. As máximas ficam elevadas, olha só, tem máxima hoje, nosso próximo mapa, máxima de 32 graus aqui na capital paulista, e o que chama atenção é a temperatura no Rio Grande do Sul, na casa dos 31 graus. Tem 31 graus também em Cuiabá e 30 graus em Palmas. Temperatura vai ficar todo mundo ali na casa dos 30 graus. A gente já começa a sexta-feira de carnaval bem em algumas áreas do Brasil, né? Mas atenção com a chuva no sul.
Agora sim nós temos um mapa de temperaturas típico de verão aqui na previsão do tempo. Mas ainda com alerta de temporal.
Com certeza. Estamos de olho. Já eu volto.
Perfeito. Até daqui a pouco.
Tchau.
Vamos falar de economia agora. O Ibovespa encostou nos 190 mil pontos durante o pregão... Eita! No pregão de ontem, mas recuou no fechamento. A Langani está acompanhando o movimento e vai contar para a gente agora. O que, que aconteceu,
pois
seu ganho?
Pois é, Evandro, o que, que aconteceu foi o seguinte, né? A gente encostou novamente no recorde, depois a Bolsa perdeu o fôlego e fechou em queda de 1,02%. Movimento natural, porque após sucessivos recordes, o investidor realizou os lucros. Então, opa, vou aproveitar para vender as ações, botar um dinheiro no bolso e aí você tem uma força vendedora, isso cai. Não só isso também, Evandro, uma preocupação muito grande com os lucros das empresas de inteligência artificial lá nos Estados Unidos. Se elas são de fato sustentáveis, né? Será que não é uma bolha? Será que as ações não estão muito valorizadas e aí não condiz com os lucros? Então tá todo mundo lá com receio.
Ô Gani, sabe que isso me faz lembrar aquele momento em que o metaverso estava muito em alta? Você lembra quando ele foi lançado?
Perfeito.
E aí todo mundo começou a comprar, entre aspas, terreno no metaverso, obra de arte no metaverso, e houve uma valorização das empresas que lidavam com essa plataforma. Depois, o negócio começou a diminuir, não se mostrou rentável como se imaginava, essa bolha estourou. Seria algo parecido agora com a inteligência artificial?
Perfeito, exatamente. Então, será que a inteligência artificial é de fato disruptiva, vai mudar tudo? E aí, se isso acontecer, aí de fato, ok, a justificativa para as ações estarem super altas, porque isso traria muitos lucros para as empresas ao reduzir custos, né? Agora, e se não for isso? E se a inteligência artificial for só apenas mais uma tecnologia e o preço dessas ações estão super valorizadas?
Uhum.
Aí significa que as ações vão despencar e isso pode causar aí uma grande recessão. Você sabe que essa história da bolha da inteligência artificial é a crise mais triste que tem na... é a bolha mais triste que tem na humanidade. Sabe por quê?
Por quê?
Porque se de fato for uma bolha da inteligência artificial, significa uma recessão global. Se não for uma bolha, tá todo mundo desempregado.
Nossa, Langani... Olha, obrigado. Sexta-feira, pré-carnaval, você começou muito bem. Estamos animadíssimos agora, todos aqui, muito felizes. Caramba, galera, nesse naipe.
É nesse naipe, né? Porque, veja, se não for uma bolha, significa que muito...
Exatamente.
Se for uma bolha, é uma recessão global.
Bom, enfim, pessoal, não temos saída, né?
É isso.
Tem alguma boa notícia hoje?
Tem carnaval na semana que vem.
Ah, é? Só?
Só.
É o que você veio aqui.
Exatamente.
Você trouxe o mau agouro aqui para o nosso Jornal da Manhã nessa sexta-feira.
Já para pular o carnaval.
Você é o nosso corvo aqui hoje.
É, sexta-feira 13, né?
Ah, verdade. Valeu, Alan.
Valeu.
Um abraço.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, falou sobre os resultados das pesquisas eleitorais que têm sido divulgadas nos últimos dias. A entrevista foi concedida ao jornalista Marcelo Matos, aqui da Jovem Pan News. Vamos acompanhar.
Óbvio que eu não me baseio sempre por pesquisa, mas eu gosto da tendência das pesquisas que estão se mostrando muito favoráveis a gente, e a fórmula não é segredo para ninguém, é trazer a verdade, falar com muita transparência qual é o nosso projeto de Brasil, porque essa eleição o Brasil vai ter que escolher. É o caminho da prosperidade com a gente ou o caminho das trevas com o atual governo.
Não me baseio no resultado das pesquisas, né? A principal parte dessa primeira fala que a gente separou aqui de Flávio Bolsonaro. Krigner, traga a sua análise. Você considera que realmente é assim? Não mexe com o ego, nem com o acompanhamento das campanhas eleitorais, os resultados das pesquisas? Bom dia, bem-vindo aqui à segunda edição do JM.
Bom dia, Bia, Evandro, Lucas, todos que nos acompanham aqui. Olha, é claro que mexem sim, as pesquisas são sempre consideradas. Virou uma moda, né? Todos os políticos falarem a respeito das pesquisas, quão irrelevantes elas são, mas a gente sabe muito bem que as pesquisas elas mexem até na questão de mercado. Agora, elas não são de fato decisivas, elas são muito voláteis, depende muito também do instituto de pesquisa, até às vezes do interesse que existe por detrás dessa pesquisa, quem contratou, tudo isso precisa entrar na conta. Agora, realmente, para Flávio Bolsonaro, a questão das pesquisas, elas são positivas, porque ele tem crescido muito aí nas últimas semanas. Se pegarmos as primeiras pesquisas desde o anúncio da sua pré-candidatura até hoje, o crescimento tem sido exponencial e bastante sólido.
Agora, o Lucas Merreiro, a gente percebe aí Flávio Bolsonaro reproduzindo uma estratégia que foi bastante utilizada pelo seu pai também, de não estabelecer uma conexão com os resultados de pesquisas. Você acha que é uma estratégia para já, de certa forma, descolar o candidato dessa dificuldade de, num primeiro momento, concorrer ou competir diretamente com o presidente Lula?
Bom dia, Evandro, Beatriz, Krigner e, claro, todos que nos assistem aqui, que nos acompanham na Jovem Pan. Eu acho que é uma estratégia, né, em que os Bolsonaro sempre fizeram isso, falam para o público, induzem que não acreditam em pesquisas, que não confiam, ou muitas vezes o próprio Jair Bolsonaro deixava isso claro, que ele considerava muitas pesquisas compradas, né? Claro que o Flávio Bolsonaro não está fazendo isso, afinal, sabemos muito bem, ele é um Jair Bolsonaro aguado, né? Ele nunca vai ser tão agressivo assim. Mas o fato é que, como o Krigner bem colocou, eles utilizam sim essas pesquisas para definir estratégias eleitorais. Eles contratam pesquisas internas, os famosos trackings, né? Inclusive, é curioso que, ao mesmo tempo em que o Jair Bolsonaro ficava criticando tanto as pesquisas, dizendo que eram todas compradas, ele mesmo contratava muitos trackings para sempre entender como ele deve alinhar o discurso dele. E a gente já vai vendo os efeitos disso. Ontem mesmo a gente estava comentando uma notícia de que o Flávio Bolsonaro disse que iria manter o auxílio, né? Ele iria manter os auxílios, melhor dizendo, não oferecendo absolutamente nenhuma solução para o excesso de benefícios que o governo dá à população, né? Mas ele faz isso porque entende, analisa de acordo com a renda de determinado eleitorado, de acordo com a intenção de voto, se ele pode captar ou não essas pessoas, e ele vai desenhando a estratégia dessa forma. Todo político sempre fez, né? Muitas vezes criticam as pesquisas para o público externo, mas internamente estão de olho em tudo que está acontecendo, contratam os trackings e alinham o discurso de acordo com o que eles imaginam que o eleitorado vai querer ver.
Bom, a gente tem também uma manifestação do candidato Flávio Bolsonaro sobre a polarização. Vamos acompanhar.
Estou muito confiante que a gente consiga eleger também um Congresso Nacional muito alinhado com o que a gente está pensando em fazer para o Brasil. Isso certamente vai normalizar as coisas e mais. A minha eleição vai acabar com a polarização. Porque acabou. Acabou.
Isso é mais difícil.
Vou falar por quê, Sandy.
E o negócio da idade?
Lula? O Lula acabou, rapaz. Qual outra liderança que a esquerda tem?
O Lula é o calango.
Depois dessa eleição.
O Lula é o calango.
Eu já falei, olha só.
Tá com 80 anos,
o povo brasileiro vai aposentar o Lula. E o Lula pode ter certeza que no nosso governo não vai ter ninguém roubando o INSS, ninguém vai roubar sua aposentadoria. Mas o povo brasileiro vai aposentar o Lula. A esquerda não tem outras lideranças e a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai na mentira do Lula.
Lucas Merreiro, a eleição de Flávio Bolsonaro, a possível eleição, acaba com a polarização, meu amigo?
Não, evidentemente que não, né? Continua sendo um país dividido entre esquerda e direita. É claro que a esquerda tem uma dificuldade gigantesca em conseguir uma nova liderança, muito por culpa do próprio Lula, né? Que sempre fez questão de se colocar como hegemônico no campo da esquerda. Agora, uma coisa que eu acho engraçada é o Bolsonaro diferenciando um possível governo dele, o Flávio Bolsonaro, né? De um governo Lula, dizendo que não, no meu governo não vai ter escândalo de corrupção do INSS que nem esse do PT. Ora, o governo petista tem corrupção, isso é muito grave, nós sempre acusamos isso aqui. Mas não vamos esquecer que o escândalo do INSS se iniciou em 2019, governo do Jair Bolsonaro. O escândalo do Banco Master se inicia também no governo Jair Bolsonaro, quando o Ciro Nogueira supostamente articulou ali para aumentar o FGC, para tentar salvar o Banco Master, é o que dizem as investigações. Né? Então é uma contraposição que eles colocam ao Lula como se ele fosse o candidato honesto contra o candidato corrupto. De novo, no governo do pai dele, tivemos sim escândalos de corrupção e o próprio Flávio Bolsonaro tem muito a se explicar a respeito dos supostos esquemas de rachadinha, a respeito daquela loja da Copenhagen que durante a gestão dele teve lucro recorde em dinheiro vivo, que assessores dele pagavam com milhares de reais ali em dinheiro vivo mensalmente. Ele tem que explicar sobre as visitas que ele fez, o Flávio Bolsonaro, né? Em presídios para visitar e depois premiar também gente ligada às milícias. Então, assim, a esquerda e a direita, elas não estão com muita opção para governos honestos, né? Pelo menos os que se colocam ali em primeiro e segundo lugar nas pesquisas.
Henrique Krigner, além de dizer que a eleição dele acabaria com a polarização, Flávio Bolsonaro também comentou ali a respeito da liderança esquerda, que está muito focada no nome do atual presidente Lula, a liderança de esquerda. E o partido, ele é tradicionalmente muito organizado nesse sentido, com uma organização hierárquica também, elege nomes Brasil afora, mas de fato o nome que aglutina o país todo é o nome do atual presidente da República. Como eventual saída de Lula do jogo político, já fazendo aquele exercício de futurologia, você considera, concorda com essa fala do pré-candidato Flávio Bolsonaro de que o PT fica sem uma liderança?
Fica sem uma liderança, Bia, mas não fica sem um nome. A diferença é essas duas categorias. A primeira delas é porque, de fato, vai ter um nome apoiado, abençoado aí pelo presidente Lula para poder disputar as eleições no futuro. Agora, uma liderança que consiga atrair maior coesão no campo da esquerda realmente vai ter muita dificuldade. E isso faz parte da essência da esquerda, né? E aí eu vou dizer também que isso tem sido uma falha dos grandes partidos políticos e das grandes lideranças políticas, que é de não pensar na próxima geração. E por consequência disso, nós temos uma camada de jovens, e aí jovens, eu não quero dizer só aqueles que estão na universidade, mas aqueles que ainda têm ali os seus 30, 40 anos e que querem ver um Brasil melhor, querem fazer diferença e não encontram a abertura aí com esses da velha guarda, vamos chamar assim. E por um lado é até positivo, viu, Bia? Porque esses já estão muito viciados e a gente não quer que a próxima geração seja de fato contaminada com os vícios da política antiga e possa trazer um pouco, pelo menos, de frescor na maneira como se faz política no nosso país. Agora, o Flávio acerta quando ele traz isso, porque pelo menos entre os candidatos que têm se colocado, ele é o único que de fato está falando, pelo menos incluindo no discurso, a questão do combate à polarização e à união de diferentes blocos aí partidários.
Para você que chegou agora aqui no Jornal da Manhã, nós estamos repercutindo a entrevista de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, uma entrevista que ele concedeu aqui à Jovem Pan News com os nossos analistas. Daqui a pouco a gente traz outros trechos para aprofundar a discussão eleitoral aqui nesta manhã de sexta-feira. Vamos também com o noticiário internacional falar sobre a Rússia, que confirmou que na próxima semana junto com os Estados Unidos e a Ucrânia, devem ter novas rodadas de negociações. O Luca Bassani, o nosso correspondente na Europa, tem as informações a respeito de mais um encontro. São rodadas, Luca Bassani, intermináveis, uma atrás da outra, que sempre finalizam da mesma forma. Até com cara amigável, mas sem solução para a guerra. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a você também, Bia, a todos que nos acompanham aqui nesta sexta-feira. De fato, mais uma rodada de negociações que foi anunciada pelo Kremlin. Dmitry Peskov, o porta-voz da presidência russa, disse que na semana que vem, Rússia e Ucrânia se encontram para mais uma reunião trilateral. A data específica e o local exato ainda não foram divulgados, mas ele anunciou que isso será também publicado em breve. Tudo isso acontece após duas rodadas de negociação durante as últimas semanas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que não chegaram a nenhum tipo de conclusão que fosse satisfatória para o final da guerra. Apenas uma troca de prisioneiros foi anunciada, cerca de 157 russos e ucranianos foram trocados respectivamente, mas o impasse continua em relação às questões territoriais. Afinal, a Ucrânia disse, através do presidente Zelensky e dos seus emissários, que não tem um mandato para poder abrir mão de um território que constitucionalmente pertence ao seu país. A Rússia, por seu lado, também segue irredutível, dizendo que quer o Donbás completamente, Donetsk e Luhansk, além do controle das regiões conquistadas por eles em Zaporizhia e Kherson durante os últimos 4 anos. Isso acontece em meio a uma forte pressão do presidente Donald Trump para que ambos os países cheguem a um consenso. Ele deu um prazo aí um pouco vago entre junho e julho para deixar com que isso se resolva por si mesmo antes de tomar outras medidas, medidas quais ele ainda não disse o que seria. Mas, de fato, a guerra tem sido extremamente desgastante, uma grande catástrofe humanitária para toda a Europa. Afinal, a Ucrânia, no próximo dia 24, ou seja, daqui 11 dias, completa 4 anos neste conflito, que levou mais de 1 milhão de vidas entre russos e ucranianos, devastou a economia ucraniana e, por consequência, também afetou a economia europeia, trazendo o evento bélico mais catastrófico para o continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. As pressões são várias, a fadiga da população ucraniana também é grande, mas tudo indica que, por uma terceira vez, essas conversas talvez não cheguem a um local desejado por conta desses impasses territoriais, como mencionei anteriormente. Talvez uma mudança política em Kiev ou até mesmo uma mudança de abordagem dos Estados Unidos e da Europa possam pressionar o presidente ucraniano, mas por hora nada indica que esse seja o caso.
Valeu, Luca. Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um tiroteio ocorrido na noite de ontem em um dormitório da South Carolina State University. As informações são da agência de notícias Reuters. O crime levou ao isolamento do campus, informaram autoridades da instituição em um comunicado. O tiroteio foi registrado por volta das 9h15 da noite e por volta das 11h15 aqui no horário de Brasília, em um apartamento do complexo residencial estudantil. A South Carolina State, que tem mais de 3 mil estudantes matriculados, é uma das duas universidades historicamente negras na Carolina do Sul. Uma universidade, uma cidade universitária às margens de um rio, localizada a cerca de 64 quilômetros a sudeste ali da capital do estado, Colúmbia. A universidade informou que solicitou à Divisão Estadual de Aplicação da Lei que investigue o tiroteio e que as aulas de hoje foram canceladas.
Voltando aqui para o Brasil, informações sobre o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que deixou a relatoria do caso do Banco Master depois de uma reunião com os demais ministros, que assinaram uma nota conjunta. O ministro André Mendonça foi sorteado relator do processo. Nós trazemos agora para análise esse assunto aqui no Jornal da Manhã. Vamos conversar justamente com o Lucas Merreiro, que está ao vivo nesse momento para fazer a ponderação dessa atualização toda em torno do tema. Gerou crise no STF, demorou, não foi talvez ali uma decisão espontânea, mas que foi definida depois de reuniões com os demais ministros, e Dias Toffoli deixa a relatoria do caso do Banco Master. Merreiro.
Beatriz, houve muita pressão interna e externa, é claro, para que esse resultado acontecesse. Como eu sempre digo aqui, o STF vive o período de maior crise institucional desde a redemocratização. O problema não se resolve agora que Dias Toffoli se afastou do caso. É claro que isso era uma medida muito necessária, o ministro vinha tomando decisões muito suspeitas, para dizer o mínimo, que envolviam, sim, um suposto conflito de interesse, até porque a família do Dias Toffoli, ou, ao que algumas investigações indicam, o próprio Dias Toffoli era sócio do Taiaia Resort, né? Um resort lá no Paraná, que recebeu dinheiro da REAG. A REAG, que foi investigada tanto por envolvimento na Operação Carbono Oculto, em que lavava dinheiro para o PCC, e pelo envolvimento no escândalo do Banco Master. Então isso é uma resposta do STF à sociedade, também numa tentativa de se preservar, né? Agora, o problema não acaba por aqui. A crise não se encerra com o afastamento do Toffoli do caso, evidentemente. Ele tem que figurar como polo passivo dessa investigação, porque ele tomou essas decisões. E a gente precisa, a sociedade precisa ter o direito de entender por quê. Se ele for inocente, ótimo, o Brasil ganha muito com isso. Se ele não for, infelizmente, certas medidas duras vão ter que ser tomadas, coisas que nunca foram vistas antes na história da nossa República. E, de novo, mesmo só com o Toffoli, o escândalo não para. O próprio Alexandre de Moraes vai ter que se explicar. Por que a mulher dele supostamente recebeu um contrato, ou teria recebido um contrato, de 129 milhões de reais do Banco Master? Até agora, a resposta do Alexandre de Moraes foi tentar constranger algumas dessas instituições de controle, né? Colocando a Receita Federal, o COAF, como polos passivos no inquérito das fake news, instituições a serem investigadas. Ora, isso não é resposta. E a nota do Supremo Tribunal Federal, ela também não satisfaz. É uma nota muito ambígua, porque diz que não houve nenhuma ilegalidade, não houve nenhum motivo de suspeição para o Dias Toffoli, só que, ao mesmo tempo, entende que ele deve ser afastado. Ora, tem que ser um dos dois. Ou houve ilegalidade e suspeição, e, portanto, ele deve ser afastado, ou não houve e ele continua no caso. Desse jeito, não fica muito claro o que o STF quis dizer.
E o governo de São Paulo divulgou um alerta para a população sobre os riscos de consumo de bebidas alcoólicas adulteradas durante o carnaval. Problema do metanol. Vamos com o David Diogo, que vai contar as informações para a gente agora. Fala aí, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. As recomendações são adquirir produtos apenas de estabelecimentos regularizados. Antes de beber, sempre bom verificar a procedência e, claro, evitar o consumo de itens de origem desconhecida. Cine, é muito importante isso, porque tudo isso se deve por conta do número de casos de intoxicação grave por metanol no segundo semestre do ano passado. O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo está coordenando essas ações juntamente com as vigilâncias sanitárias municipais, que são as responsáveis por inspecionar estabelecimentos e vendedores ambulantes que comercializam alimentos e bebidas alcoólicas. Vamos ressaltar aqui outra frente de trabalho, vai estar em campo nos corredores da folia, ali, né, no momento que os blocos vão estar passando, para coibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. O órgão recomenda também que bares, restaurantes, empresas e outros estabelecimentos sempre averiguam ali a procedência dos produtos antes de oferecer a comercialização deles para a população durante o carnaval. O balanço de casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo mostra 52 casos confirmados, 12 mortes confirmadas e 4 óbitos em investigação. Beatriz.
Muito obrigada pelas informações. Agora 7h43 da manhã.
Repita.
7h43.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de ofertas aí, gente.
Tem oferta pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor prestação.
Tudo mais facilitado.
E a
cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Brasil todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. Toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Esta é a Jovem Pan News.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 7h46 da manhã, 7h46.
E o governo estuda o controle de embarques para driblar barreiras chinesas, uma medida que visa proteger as exportações de proteína contra os impostos elevados. Alan Gani, conta um pouquinho dessa estratégia para a gente.
Vamos lá, Evandro, o que, que acontece, né? Você exporta para a China e até determinado limite, a tarifa de importação é de 12%.
Aham, tá aqui.
Então aqui. Isso aí, exatamente isso. Então, até aqui, ó, 1 milhão, né, de toneladas, um pouco mais de 1 milhão e 100 mil, você tem uma tarifa de 12%. Muito bem. Passou disso, a China quer colocar 50%, quer não, já vai colocar 55% de imposto.
Caramba!
É muita coisa.
Nossa, e aí, bem acima, né?
É, exatamente, né? Muita coisa. E é uma sobretaxa. E aí, Evandro, a gente exporta mais ou menos 1,6 milhão para a China. Então, você tem uma margem aí grande, né, que vai ser sobretaxada. Sabe qual que é o problema? Quais frigoríficos aqui no Brasil vão ser taxados? Porque, olha só, imagina que o Evandro é um frigorífico muito eficiente e você conseguiu chegar primeiro e exportou tudo para a China. Aí o Alan vai exportar, só que você já atingiu a cota, porque você exportou quase tudo. Aí eu vou pagar os 55%. Então, o governo brasileiro está estudando. Nossa. Como é que ele vai operacionalizar na prática essa fatia da cota, para que um, né, acabe pagando 12% e o outro vai pagar 55%. E aí também há um grande receio disso deprimir as margens aqui, cair o lucro das empresas exportadoras, sobrar muita carne no mercado brasileiro. Sobrando muita carne no mercado brasileiro também, o preço da carne cai por aqui, o consumidor aqui fica contente, mas é uma perda de renda no setor.
Alan Gani, e por que que os países costumam adotar medidas que, de certa forma, punem quando há uma exportada?
Ah, por conta do lobby interno, né, dos agricultores, porque evidentemente isso é ruim para o consumidor chinês. O consumidor chinês, ele estava comprando uma carne muito mais barata. Veja, a carne só chegava com 12%. E a China é uma grande importadora de carne do Brasil. Pois é, a partir do momento que você coloca 55% de imposto, a empresa aqui exportadora, ela não consegue absorver tudo isso na margem dela. Fala, não, eu vou continuar vendendo no mesmo preço e vou reduzir o meu lucro. Não, ela não consegue, né? Ela tem um monte de despesas para pagar, ela repassa no preço. Aí a carne chega mais cara. Então, assim, acaba protegendo o agricultor local, pecuarista local da China, mas prejudica o consumidor chinês.
Exatamente. Alan Gani, obrigado por enquanto.
Até.
Até já.
Ainda com análise internacional, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse ter sido convidada para uma viagem até os Estados Unidos e que esse convite teria sido feito durante uma visita do secretário de Energia dos Estados Unidos à capital da Venezuela, Caracas. Eliseu Caetano chega ao vivo com essas informações. Essa aproximação de fato ocorreu e o que ela significa? Bom dia, meu amigo.
Aparentemente sim, viu? Aliás, o secretário de Energia dos Estados Unidos segue em viagem oficial à Venezuela, está fazendo ali uma espécie de patrulhamento de rotina. Ele quer avaliar e averiguar todas as instituições e também a situação, né, da Venezuela no que tange ao assunto dele, a pasta dele, energia, né? Para se certificar de que as operações por lá possam começar muito em breve. Muito bom dia para você, Bia, para o Cine, claro, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização, porque na noite de ontem, a presidente interina da Venezuela, Rodrigues, que deve ficar no cargo por pelo menos 3 meses, ou seja, ela assumiu no início de janeiro, pelo menos até meados de março, ela deu essa entrevista à rede de TV norte-americana NBC e afirmou que recebeu um convite para visitar os Estados Unidos. E foi além, diz que considera sim fazer essa viagem assim que houver avanço na cooperação entre os dois países. E aí, aqui eu faço um parênteses na frase de Delcy, assim que houver avanços na cooperação. Que cooperação é essa? Delcy Rodrigues, assim como diversas outras autoridades venezuelanas, seguem sancionadas pelo governo dos Estados Unidos. Portanto, ela não pode entrar legalmente aqui, ela não tem visto para entrar nos Estados Unidos. E daí o Departamento do Tesouro precisa retirar essas sanções contra ela e contra a sua entourage, contra o seu grupo, para que eles possam vir aos Estados Unidos ter esse encontro com Donald Trump, que a gente já sabe que é da vontade de ambos. Delcy Rodrigues só confirmou isso ontem durante essa entrevista à rede de TV norte-americana NBC, mas Donald Trump já falou isso diversas vezes, tanto em pronunciamentos oficiais quanto em conversas informais com jornalistas. Então essa frase dela, abre aspas, fui convidada para os Estados Unidos e estou considerando ir para lá assim que estabelecermos essa cooperação e pudermos avançar com tudo, fecha aspas, veio exatamente no momento em que o secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, está lá em Caracas para essa visita, que não é uma visita à toa, né? Além dele avaliar as instituições, avaliar, né, como a situação anda na Venezuela in loco, né? É um gesto político também, é um gesto que simboliza que essas sanções econômicas, que essas sanções diplomáticas podem ser retiradas em breve. E quem afirma isso não sou eu, não. São os principais analistas políticos daqui, dos Estados Unidos, americanos também. Já que o tema central, essa ação nova entre Estados Unidos e Venezuela, é o setor de petróleo, é a recuperação do setor de petróleo. Não à toa, o secretário de Energia está lá. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Ainda segundo Delcy Rodrigues, nessa entrevista, aliás, para quem não sabe, ela era vice-presidente da Venezuela durante o regime de Nicolás Maduro e agora ela e o irmão estão no poder. São conhecidos como os irmãos Rodrigues. Jorge Rodrigues é presidente da Assembleia Nacional. Ela assumiu como interina, a princípio para ficar 3 meses no cargo, como eu disse no início da nossa entrada ao vivo, mas Cine e Beatriz, isso pode mudar. Então, atenção, viu? 5:53 na costa leste americana nesse momento, nessa sexta-feira, estou trazendo informação de bastidor, tá? Delcy Rodrigues pode não deixar o poder. Uma nova eleição pode não ser convocada, pelo menos ainda é para esse ano de 2026 lá na Venezuela. Seguiremos aqui acompanhando essas e outras notícias importantes e eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. E essas movimentações, elas vão acontecendo e se concretizando à medida que Delcy Rodrigues demonstra também e consegue conquistar essa aproximação com autoridades norte-americanas. Nós também sabemos nos bastidores que o nome de Nicolás Maduro mal foi tocado durante essa reunião de 2 horas com o secretário de Energia dos Estados Unidos. Roberto Mota, na sua avaliação, tem também uma fala aqui do secretário dizendo que haverá
uma reviravolta dramática na Venezuela a partir dessa aproximação que a gente vê já com o país norte-americano. Você considera que isso está ficando muito na promessa, nesse campo do estamos aguardando essa grande revolução acontecer na Venezuela, que era o tom de crítica também de Donald Trump, ou ainda está cedo porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte nessas negociações?
Tem muita água, Bia, e a gente não sabe de onde essa água virá. Donald Trump atingiu seu objetivo ao assumir o controle da situação na Venezuela, entre outras coisas, negando o petróleo que precisa para manter a sua energia funcionando, o que tudo indica já está gerando grandes problemas na ilha comunista. Agora, qual é o plano de Donald Trump para a Venezuela? Ninguém sabe. Donald Trump já teve uma reunião na Casa Branca com Maria Corina, que todo mundo, muita gente,